Define parameters of program.
Oi, eu sou o Fábio Moura, sou o dublador do Saru, e você está ouvindo um podcast da Rede Track Brasilis.
Brasil, está começando mais um Black Alert, o seu podcast de jornada nas estrelas. Aqui quem fala, como sempre, é o Bob, e temos aqui, como sempre, Marina Amaral.
E aí, queridos?
Olha aí, muito bem. Marina Amaral, eu queria fazer uma pergunta. É você a garota que fez as estrelas?
Não.
Não é verdade, foi a Michael que fez
Not
as estrelas.
Me.
Por que estamos falando isso? Porque vamos falar aqui dos últimos 3 Short Tracks da última temporada, né? Segunda temporada de Short Tracks, que claro, temos aí, né? The Girl Who Made the Stars, a garota que criou as estrelas, ou fez as estrelas, ou chegou às estrelas, né? Também tem o verbo make, né? No passado made, também tem essa conotação, né? De ou fez ou alcançou, né? Então, The Girl Who Made the Stars.
Essa foi a aula de inglês do dia, galera.
Exatamente. Teacher Guga.
Teacher Gobby.
Enfim, a gente tem aí também Efrain and Dot, que é outra animação também. E temos aí Children of Mars, que é realmente, pra mim, o grande destaque desses três aí, o prelúdio para Star Trek Picard, que está chegando. Estamos quase lá na reta final para a mais novíssima série de Jornada nas Estrelas. Tá ansiosa, Maíra, pra sair?
Não. Tô não.
Nada não.
Eu tô só me tremendo todo aqui. Tô me tremendo.
Nada, só besteira, né? Não tamo nada, tão ansioso.
Não, só um pouquinho.
Nem tá. Nem estamos fazendo contagem regressiva.
Não, imagina.
Patrick Stewart voltando a ser Picard. Você acha que eu vou ficar ansioso?
Ansioso. Eu tomo ansiolítico, meu bem.
Bom, Maíra, vamos começar então aí pelo episódio 4, né, dessa segunda temporada. A gente já fez um Black Alert, o último Black Alert que saiu, falando sobre os 3 primeiros episódios da temporada. E está aí disponível para quem quiser ouvir, né? No Spotify, site do TB, etc. Vocês sabem onde acham, né? Vocês acharam esse episódio, vocês acham outro também. Então, vamos aí ao episódio 4, The Girl Who Made the Stars. Marina, o que você achou desse episódio?
Olha, eu achei muito bonito. Achei um visual bem estrelado e meio dreamy, assim, sei lá. Não, como é que fala dreamy em português?
É um
não
aspecto
sei.
De sonho.
É,
né?
a gente tá muito anglófonas hoje. Então, assim...
Anglófono. Nossa, anglófono. Olha que palavra.
Anglófonos.
Você é da galera que fala estadunidense, né? Não fala americano.
Isso. Sou. Pior que eu sou mesmo. Mas... É, eu achei meio... Sei lá, tudo muito brilhoso, né? O episódio, as coisas brilham e o visual é muito bonito. O conceito em si é um conceito muito bonito, né? De uma menina que desbrava a escuridão e encontra as estrelas.
Esse episódio, algumas pessoas não gostaram, né, desse aspecto, justamente porque sempre tá acostumado em jornada a ver coisas com um aspecto mais realista, no sentido de, enfim, personagens reais e efeitos reais e tecnologia, uma coisa muito, como é que eu posso dizer, exatas, né? E aí a gente vai para essa animação, que a gente vê um grande monstro, que a gente vê a garota sonhando, uma lenda, né? E ela atirando, e sabe? Uma coisa muito... É um conto de fadas mesmo, né?
Sim.
Então, foge um pouco dessa estética exatas, que Star Trek geralmente é, e vai para uma estética mais humanas.
Com certeza. Tem uma parada quase que sociocultural, né? Assim, no... Sei lá, uma coisa meio antropológica, sei lá. Não
Meu
sei
Deus,
que...
tá, a gente tá nas palavras calibradíssimas.
É, mas, sim, e muita gente também criticou, né, por conta da animação em si, que não pareceu muito bem acabada, né, a boca dos personagens não mexia, né, de acordo com a fala e tal. Mas aí a gente tá acostumado a ver a ver com coisa da DreamWorks, né? Da Disney. Então, tipo.
É verdade, tem isso também.
Por um episódio de, sei lá, 10 minutos, eu acho que não foi um mau trabalho, saca?
Não, eu também não. Pra quem se acostumou a ver Star Trek animado, né? A série animada.
Nossa!
Isso aí, cara, é um brinde, assim, né? Principalmente porque não tem nenhum pirralho gritando Achaia! Achaia! Então, pra mim, tá tudo bem.
Achaia!
Achaia! Você sabe que eu sou traumatizado, né? Com esse negócio do Achaia. Toda oportunidade que alguém fala da série animada, eu tenho que falar do Spock gritando Achaia.
É verdade, é, gente. É verdade. E não é legal, tá? Não é legal, porque é toda vez.
Não é
vez.
Legal quando eu reclamo ou não é legal o Spock?
Não, não é legal isso. Você. Não é legal você
obrigado.
Mesmo.
Obrigado.
Eu me engajei agora em ver tudo que eu ainda não vi, né? Então, assim, eu acabei de DS9 há pouco tempo. Eu tô aí revendo Voyager porque sim. E também me engajei em começar e terminar a série animada. E eu tô achando ótimo, assim, engraçadinho e tal.
Você não tinha visto a série animada, meu Deus.
Não, eu tinha visto um episódio ou outro, assim, mas eu não tinha visto tudo. Porque nessa era de Netflix e essas coisas, é muito fácil você ver tudo, né? Antes não, antes você via um episódio solto e é isso aí, esperar, rezar pra Deus pra conseguir ver outro, né? Então, ainda mais com TV a cabo e tudo mais. Então, assim, eu tinha visto um episódio ou outro, mas eu nunca tinha visto a série inteira. E agora eu tô fazendo isso.
Entendi. Então, assim, você que está acompanhando aí, então, pela primeira vez, olha só que coisa maluca, né? Alguém em pleno 2020 está vendo pela primeira vez a série animada de Jornada nas Estrelas. Como é que você se sentiu, então, assistindo essa animação? Lembrando que é a primeira animação de Jornada desde a série animada, né?
Eu me senti bem. Sim, eu senti que houve uma evolução gigantesca.
Com certeza, né?
É incontestável, inconteste a evolução que teve, né, na produção do negócio. É claro que a gente tem tecnologia, né, hoje em dia. Antes eles literalmente desenhavam frame por frame. E eu não vou aqui falar mal do trabalho de quem fez isso, porque é um puta de um trabalho foda pra caralho. Desculpa a linguagem, mas... Porra, imagina você desenhar um episódio inteiro, tipo, frame por frame. É absurdo, realmente. Dá uma trabalheira do caramba. E ver que a CBS tá investindo recursos em fazer Star Trek crescer e principalmente chegar ao público mais novo e com todas as formas possíveis de episódio, né? Todos os formatos possíveis, é muito legal. Eu acho que eu tô gostando, assim. Eu sempre fui muito a favor dessa expansão do fandom, assim. Eu acho que o fandom de Star Trek, ele precisa, assim, de novos ares também. Mas isso é uma discussão pra outra hora.
Não, pois é. Assim, no quesito animação, né? A gente sabe que ele vai ter Lower Decks, aí esse ano, né? Mais uma segunda série, de fato, animada de Jornada. E a gente vai ter, acho que talvez a partir de 2021 ou 2022, outra série animada que aí em parceria com a Nickelodeon, que aí vai ser uma série infantil. Mas assim, muita gente vai, de antemão já falo, muita gente vai dizer, ah, estão querendo espremer Star Trek de todo jeito. E cara, a CBS não tá errado em espremer Star Trek não, porque é uma franquia de muito sucesso, muito famosa, e pelo contrário, eu acho que durante todo esse tempo não espremeram o que tinha pra espremer, entendeu?
Exatamente.
É, claro, durante os anos 90 daí uma espremida boa, né? Mas assim,
primeiro tanto
desde...
que saiu Enterprise. Aí ficou meio
focado. É, não, aí a Enterprise foi a última. Foi só o lodo já. Aquele lodozinho no final, sabe? Foi só o lodo.
Forçou tanto que
caiu.
Aí,
depois, quando voltou-se, né, com 2015, 16 aí com Discovery, realmente a gente tá vendo essa retomada, estão voltando a dar uma espremidinha boa e, bom, vamos esperar, né, mas o legal é que os Short Tracks, eles viram meio que um laboratório, né, pra eles testarem formatos, até testarem o próprio estilo de animação. Talvez a gente não sabe como é que vai ser essa animação em parceria com a Nickelodeon, né, então vai que é nesse estilo aí, a gente não sabe ainda, mas eles estão ali trabalhando e testando e vendo também a reação das pessoas.
Eu acho que é exatamente isso que você falou. Eu acho que com cada Short Track eles vêm trazendo uma perspectiva um pouco diferente do que a gente ou já conhecia ou do que ainda tá por vir, né? Então, sei lá, eu acho muito importante eles fazerem isso, porque ao mesmo tempo que o fandom de Star Trek ele é muito diverso, ele também é muito antigo. Então você tem que saber como agradar públicos e públicos, né? Assim, nem Jesus agradou todo mundo, mas... Enfim, e aí eles estão tentando fazer isso, eu acho que com Short Tracks, e eu acho que é um esforço muito válido. A gente tava discutindo também, dia desses, que... Ah, a gente queria que os Short Tracks fossem um pouco mais úteis pra narrativa, né? Ah, não, porque, sei lá, parece que é meio desconexo e não sei o quê. Mas olhando pelo ponto de vista de agregar o conteúdo e de experimentar novas formas, eu acho muito válido o que eles estão fazendo.
Com certeza. E continuando nas animações, temos aí também Ephraim and Dot, né, que foi o episódio número 5 da segunda temporada de Short Tracks, que também já tem aí, a gente já vê um estilo de animação diferente do que a gente viu no The Girl Who Made the Stars, né? O que você achou, Maína, desse estilo?
Aí eu gostei mais.
Foi eu também, né? Achei principalmente o que é feito de background, né? A gente vê aí nesse episódio, Ephraim and Dot, é um tardígrado e um robô que eles se encontram e vão viajando entre várias fases, assim, momentos clássicos, né? Memoráveis do universo de jornada. E, bom, eles têm a trama deles, mas esses momentos clássicos acontecem de fundo, né? E, cara, esse estilo de animação que rola ao fundo, que é um pouco mais... como é que eu posso dizer... os traços mais lisos, parece até um pouco quadrinhos, assim. Esse tipo de animação eu gostei muito.
Eu também achei muito legal. Eu gostei muito da maneira com que eles trabalharam a memória afetiva do público, assim, tentando meio que conectar o que é novo e atraindo também pro que já foi produzido antes, né?
Pois é. E o legal é que, assim, pra quem você for pegar uma criança que for assistir isso aí, né, ela vai curtir, vai achar engraçado por causa do tardígrado e do robô, né? A gente vai começar, no começo vai acompanhar a aventura, depois que a gente vê ali o McCoy ao fundo, entendeu? O Kirk.
Sim,
entendeu?
O Kirk.
Aí
o
quando
Khan.
A gente vê o plano da Enterprise, entendeu? Aí a gente, opa, né? Dá aquele...
Outra coisa.
Daquele famoso, não ligo mais pra história, vou ficar olhando só o que tá atrás agora.
Exatamente. Eu vi duas vezes, eu vi uma vez acompanhando a história e tal, e aí na segunda vez eu já parei pra ver, tipo, cada momento em que o tardígrado parava na linha do tempo com a Enterprise. E, cara, sei lá, achei muito legal esse conceito deles de fazerem literalmente uma linha do tempo, né, com a série. Achei muito divertido, muito bom.
E é algo que, dentro do universo, né, a gente, pô, já teve tantas viagens no tempo em jornada. É incontável, né?
Total.
Então, assim, não afeta nada. É realmente o cara pulando no tempo, o tardígrado e o robô pulando no tempo. Então, assim, eles podem fazer. Dá pra dizer que é cânone até a animação, porque, né, não tem problema nenhum eles transitarem assim pelo tempo. A gente vê o Khan, né, no episódio que ele aparece na série clássica. A gente vê ao fundo também... ao fundo não, a gente vê a destruição da Enterprise lá em Gênesis, né, em Star Trek 3. A gente vê também o Sulu, né, aquele episódio que ele tá lutando esgrima ao fundo. Então, cara, é muito legal pegar essas pequenas coisas, né? Eu acho que quando você bate o olho assim, você vê, você fica, caraca, velho, naquele episódio lá atrás, ao fundo, né, tava rolando uma outra história que você nunca imaginou. É uma coisa meio Vingadores Ultimato, né, que todas aquelas cenas rolaram e de fundo... No Ultimato, os personagens estão fazendo uma outra coisa enquanto tudo aquilo ocorreu no passado, sabe? Eu senti um pouco isso.
Uhum.
E, bom, saindo agora da animação, né, Marina? Indo para o sexto e último Short Track da segunda temporada, vamos falar de Children of Mars. Crianças de Marte, né? Que, enquanto saiu esse nome, ninguém entendeu muito bem, pra ser sincero, né? A gente achou que ia ver o quê? A gente vai ver crianças em Marte. O quê? Marcianos, né? Não sei. Aí, quando a gente realmente viu o teaserzinho aí, e saiu o episódio, aí sim entendemos porque são crianças de Marte, porque os pais delas, né, trabalham lá em Marte e tudo mais.
E deu a entender que elas estão num lugar diferente, né? Talvez na Terra, enfim. Indo pra escola e tal. E uma das meninas faz a outra perder o ônibus, e a outra menina chega atrasada, e aí começa... As duas começam a ter um clima de atrito. E acaba que elas partem pro fight mesmo, que se quebra na porrada.
Que é isso, pô.
É dessas bagaceiras que nós gostamos mesmo. Quando começou, eu gritei um...
Deixa lá não, hein?
Essa
coisa bem de colégio,
geral,
né? Eita, xingou a mãe!
E aí, elas sobem, né, pra direção, sei lá, e aí elas recebem a punição, e elas são punidas, né, e a punição delas, aparentemente, é sentar uma do lado da outra.
Sentar no cantinho da disciplina.
Exatamente.
O pessoal lá da escola no século 24, o pessoal assistiu muito Super Nanny, e aí ele sabe que o método eficaz para as crianças se resolverem não é elas conversarem, não é o diálogo. É elas simplesmente sentarem no cantinho da disciplina.
Exatamente. Aí elas estão sentadas no cantinho da disciplina, e aí descaralha lá um negócio, apita um alarme lá, ai meu Deus, deu merda, fudeu. Aí começa uma transmissão de vídeo e de áudio falando que a base de Marte tá sendo atacada. E aí, basicamente, o vídeo mostra Marte sendo dizimado, assim, tipo...
Pois é, assim, um ataque surpresa,
um ataque,
né? Uma coisa meio...
Sim, do que aparenta ser Romulanos, mas eu não tenho certeza.
Você acha? Você acha, rapaz?
Eu acho que sim.
No episódio não fala...
Não.
Fala que é um grupo de sintéticos.
Sintéticos.
Né?
São os Borg,
aí,
meu
que
Deus.
O que é isso?
Não, gente, tô brincando.
Mas o que isso quer dizer... Deus sabe.
Não,
né?
Sei. É porque, sei lá, tem tanta coisa envolvendo Picard agora, que é ligado a Rômulos e a destruição de Rômulos e não sei o quê... Que eu só acho, na minha cabeça, que são Romulanos. Mas eu só acho mesmo. Não tem nenhuma...
Será que, tipo, a Frota Estelar, sei lá, negou ajuda a Rômulos, e aí os Romulanos decidiram ficar em putaços, e aí falaram, vamos atacar Marte.
É, então, eu sei que quadrinho não é cânone, né? Mas a gente tem visto aí os Star Trek
Countdown.
Picard Countdown. Né, que tá lançando até... E vai ficar lançando até... Não sei,
mês que vem.
Até mês que vem, isso. E aí, do que me parece, rolou uma treta feia. Por conta do Picard, né, em razão das ações dele, em Rômulos. E aí os Romulanos não ficaram muito felizes com o que ele fez lá. Se você quiser saber o que foi, você lê o quadrinho, tá? Eu não vou ficar dando spoiler aqui. Mas os Romulanos ficam bem putaços, eles não ficam muito felizes. E eu acho que provavelmente ou eles devem ter feito uma aliança com alguma outra raça, talvez de sintéticos, né? Ou então, sei lá, utilizado algum tipo de tecnologia que eles tinham escondida, porque Romulano esconde tudo. A gente sabe isso. Que Romulano é um bicho traiçoeiro, é tudo um bando de cobra. Então, assim, tem que tomar cuidado com o Romulano, no caso, porque, né, Romulano é um negócio que...
Não confio.
Be
não
careful,
confio.
Não confio.
Não feche com Romulano.
Não feche com Romulano. Este perfil condena Romulanos. Enfim, eu vou me arrepender de dizer isso com certeza. Porque tem Romulanos legais na série, aí eu vou voltar nesse episódio e vou falar assim...
Pois é, eu acho que o personagem
merda.
do Ivan... Evagora, não sei como é que fala.
Também não.
Deve ser um Romulano legal. Deve ser, acho que um Romulano tipo, que não concorda com essa ofensiva dos Romulanos.
Talvez, olha só. E aí eu acho...
Romulano samurai.
Eu acho que talvez tenha um pouco a ver com isso, mas enfim, voltando ao plot do negócio lá, das meninas, elas, os pais delas estão, né, em Marte, em Utopia Planitia, no momento em que esse ataque acontece. E aí elas basicamente estão vendo de camarote a destruição do planeta em que os pais delas estão. A morte dos pais. E aí elas olham uma pra outra e seguram na mão uma da outra, né? Assim,
elas falam, putz, cacá.
Putz, cacá. Não tenho ninguém, é você mesmo, bicha. Só tem tu, vai tu mesmo. E aí, eu acho que é isso. Eu acho que... E véi, eu chorei muito nesse episódio.
Esse episódio é muito emocionante.
Ele é muito emocionante porque...
Bateu.
Eu chorei muito, mas principalmente pelo fato de estar tocando Heroes do David Bowie o episódio inteiro.
Sim, pois é. É o Peter Gabriel que canta, né?
É,
naquela versão.
Não tem erro, sabe? Tipo, não tem erro e, sei lá, ficou perfeito, ficou incrível. O episódio, sei lá, bateu forte comigo, assim, sabe? No fundo do coração. E aí, eu quando acabou o episódio, eu só tava, tipo, lágrimas escorrendo. E eu não tava nem prestando atenção. Só tava assim, ai, lágrimas. 10 minutos da minha vida, eu tô aqui chorando. Mas vocês sabem como é que eu sou, gente. Eu choro até com propaganda de sabonete, né? Mas enfim.
Não, mas eu também me emocionei, Marina. Eu, nessa parte aí do final, quando as duas pegaram as mãos, eu fiquei, caralho.
Eu arrepiei, filho. Eu arrepiei nessa parte. Putz, cacá.
Muito bom. Mas e aí, Marina? Qual que é a conexão desse negócio com o Picard? A gente vê o Picard, né? A gente vê nas telas lá na Frota Network, né? Federation News Network, né? Que é, tem lá, Devastating, né?
É.
Aí dois pontos. Admiral Picard fala sobre o ataque
em Marte, etc. Né?
Então ele ali é almirante. Mas a gente não sabe se esse momento com certeza não é engatado em Picard, porque Picard a gente sabe que ele tá lá aposentado, etc. Então eu acho que um pouquinho antes aí é quando o negócio deu ruim. Eu acho que é quando ele decidiu falar, não, já deu, vou vazar, não dá pra mim, vou me aposentar. Entendeu? Eu acho que talvez a série comece com esse evento aí em Marte, ele como almirante ainda, e aí, tipo, pra ele falar chega, e aí, pô, aparece lá, Star Trek Picard. Aí, pô, corta e ele já tá aposentado.
É, eu aposto nos flashbacks, assim. Se não for isso, vai ser esquema de flashback, assim. Ele, tipo, lá na aposentadoria dele, e aí a gente vê uns pedacinhos de coisas que aconteceram, enfim. Mas eu acho que conexão direta, tipo, de personagem aparecer em Star Trek Picard, eu acho que não vai ter, não.
Não, eu não acho que essas duas personagens, as duas jovens, mas essa parada da destruição de Marte, amiga, é um negócio...
Não, eu tô falando que isso é muito importante, eu só acho que os personagens do Short Trek não tem chance de aparecer.
Não, os personagens eu acho zero chance, assim. Sabe, talvez uma delas apareça maior em alguma cena.
É, no, lá no fundo, assim, tipo, é, de, sei lá. Mas enfim, eu particularmente, eu acho que eu já falei, né, que é essa conexão aí que Romulus patrocina essa invasão a Marte, essa destruição, na verdade, não é nem uma invasão, né, é uma destruição mesmo.
É, já, pô, aparece na televisão lá, né, que 3 mil pessoas são estimadas como mortas. Então é a galera. É tipo 11 de setembro,
sim,
em Marte,
saca? É quase o que aconteceu no próprio planeta de Romulus, né? Que todo mundo
não,
morreu.
Romulus é o planeta todo, velho.
Sim!
Não, peraí. Romulus foi
tipo, quase
um
pidão, isso.
Assim. O planeta foi tipo, frau, entendeu?
Então,
foi o planeta em si.
Não,
e desse eu acho que
eles
saíram matando a galera. Eles não explodiram Marte em si. Entendeu?
É, mas tipo, eu acho que deu, saca? Morte pra cacete ali, viu?
Não, claro, 3 mil pessoas, mas é muita gente, né? Até porque a gente não sabe exatamente quantas pessoas, quantos humanos estavam lá trabalhando em Marte, entendeu? Claro, lógico que não são 7 bilhões, né? Então, assim, 3 mil pode ser um número muito alto em comparação com a galera que tava lá.
Mas, assim, isso pode ser uma pergunta besta e talvez alguém ouvindo isso vá ter uma agonia. Provavelmente Salvador Nogueira vai ter agonia se ele ouvir isso aqui e eu estiver falando merda. Mas eles estão destruindo Marte ou eles estão destruindo Utopia Planitia?
Cara, eu não parei pra olhar direitinho, viu? Mas eu acho que é Marte por si só, sabe? Eu não sei, talvez, se, porque Utopia Planitia seja uma base
da
frota.
É uma estação
frota.
Que fica na órbita,
exato,
né?
É, eu acho que talvez o ataque seja contra instalações da frota, sabe?
Tá.
Então, assim, isso aí envolve Utopia Planitia. Pode ter outras coisas, né? Não sei. A essa altura aí. Então, sabe? Não acho que não seja. Acho que nem é só Marte em geral, nem é só Utopia Planitia. Eu acho que é tipo, o que tem da frota, ataque, entendeu?
Uhum.
Eu acho que é isso.
Entendi. Tá. Ok. Faz sentido.
Né? Faz sentido. Pelo menos essa é a minha aposta. Não dá pra. Isso não fica claro.
Se eu não estiver falando besteira, que eu posso estar falando besteira também.
Não, isso não fica claro no Short Track, não. Tipo, eles estão invadindo. As TVs falam ataque de sintéticos a Marte, entendeu?
Sim.
Mas não, eles não especificam, entendeu? A gente sabe que tem Utopia Planitia porque a gente vê algumas cenazinhas, né? A gente sabe que os pais delas trabalham lá e tal, enfim. Mas de resto, né?
De resto,
Não dá pra saber. Ainda, talvez, em Star Trek Picard, nós saibamos mais, né? Porque né, já tá na hora de estrear logo esse negócio, gente. Já deu.
Eu acho que saberemos. E peraí, calma. O fato de serem sintéticos é um fato interessante. Que eu acho que eu queria parar um pouquinho pra refletir, sim.
Eu acho que tem a ver com aquela parada dos positrônicos na série.
Sim.
Sabe? Que vai ter esse envolvimento falando muita coisa dos positrônicos. A gente vê no trailer óculos deles, a gente
é
vê o Data, sabe? Então eu acho que vai ter, talvez, a galera que atacou Marte seja tudo tipo robô. Entendeu? Tudo é android que foi lá e atacou. Tipo, sei lá, ou feitos por romulanos, ou. Sei lá.
É, assim, me parece que é um projeto da Federação, na verdade. Aquilo ali me pareceu ser um projeto da Federação. E, inclusive, parece ser um motivo de desentendimento entre o Picard e a Almirante em comando, né? Pelo que a gente vê no trailer. E aí, eu acho que talvez seja o seguinte. A Federação fez um experimento, uma experimentação com uma, sei lá, uma seção da frota, um exército, sei lá, foda-se o nome, de positrônicos, né, com menos capacidade de raciocínio, enfim, robôs mesmo, sem ser que nem o Data, né, que, enfim, e tentaram colocar essa galera pra fazer alguma coisa, e aí essa galera fazendo essa coisa não gostou muito não, eles começaram a criar consciência, e eles se rebelaram contra a Federação, e com a ajuda dos Romulanos, que não sei como se envolvem, eu não sei se eles implantam algum tipo de memória nesses robôs e tal, se eles meio que contrabandeiam e tipo mudam as configurações, e acabam atacando Marte. Ok? Isso é o que a gente vê no Short Track, eu acho. A gente viu isso, esse ataque dos positrônicos ou dos sintéticos, o jeito que você quiser chamar aí,
sim.
A Marte. E aí... Anos depois, a Federação vai tentar de novo o experimento. Ah, não, porque dessa vez, sim, a gente corrigiu, dessa vez tá tudo certo, e não sei o que, não sei o que lá. E aí, talvez, isso tenha, seja o link entre as duas coisas também nesse sentido. Talvez. Mas, não tenho certeza? Não tenho certeza
não,
de nada.
É uma boa teoria. Eu acho que é uma boa teoria.
Obrigada.
Vamos ver se concretiza. Mas, agora eu vou aproveitar, já vou puxar aqui, essa dar uma finalizada aqui no episódio, já metendo um jabazão aqui, porque eu sou desse, porque já tá tudo conectado. Ó, você aí, meu amigo, que você assistiu o Short Track, está aqui nos ouvindo, entendeu? Você que está ansioso para Star Trek Picard, tudo isso se conecta, né? Sabe onde, Marina, que tudo isso se conecta?
Onde,
Short
Gustavo?
Short Track Picard? Pois é, tudo isso se conecta na coleção Trek Brasilis, Marina. Olha que coisa fantástica. Pois é, Marina.
Mas, Gustavo, o que é a coleção Trek Brasilis?
A coleção Trek Brasilis é a mais nova coleção de livros mensais para assinantes do Trek Brasilis, não é mesmo? E nós aqui do Black Alert, que fazemos parte do Trek Brasilis, estamos colaborando com ela, eu como editor assistente. Olha só, e a Marina vai estar colaborando na próxima edição, que vocês ainda não podem saber qual é o tema, pelo menos não no momento que a gente tá gravando. Mas enfim, por que eu estou falando isso? Porque o volume número 1 é justamente chamado Esperando Picard. É claro que quem assinar agora, está vendo esse podcast, não vai recebê-la, porque já passou o mês dela, né? Janeiro fechou em 15 de janeiro. Então assim, mas você pode adquirir o livro Esperando Picard de forma avulsa, onde lá em trekbrasilis.org/coleção. E se você quer a edição volume 2, que é sobre o quê? Sobre Short Tracks. Olha só, um guia completo das temporadas 1 e 2, falando também de Children of Mars.
Uau!
O último dos episódios aí é você se assinar agora, pelo menos agora, né, se você está ouvindo isso, entre o dia 15 de janeiro e o dia 15 de fevereiro, você recebe essa, o volume 2, que é sobre Short Tracks. Olha que legal, que bacana! Pois é.
Doido demais!
Bom, galera, então depois desse excelentíssimo aí jabá, vamos finalizando mais um Black Alert, o seu podcast de Jornada nas Estrelas. Você quer dizer alguma coisa aí pra finalizar, Marina? Dá um tchau-tchau especial?
Tchau-tchau especial, gente!
Valeu, galera! Até o próximo programa! Tchau! Standing
standing by the wall. And the guns shout above our heads. And we kiss as though nothing could fall. And the shame was on the other side. Day.